Que a paz do Senhor seja com todos. Que Deus abençoe você, dê muita paz, força, entendimento, disposição, fé, vontade e assim por diante. Amém. Então, estamos aqui mais uma vez, né? A igreja reunida, o povo, as pessoas, como você quiser chamar, na mesma vontade, a mesma intenção, o mesmo desejo. Já tivemos aqui ontem, tivemos aqui hoje de manhã. Talvez não tenha sido as mesmas pessoas, mas Deus está falando sempre para ajudar aquele que vem, né? Com certeza aquela pessoa que estiver vai ouvir a palavra de Deus, que é a palavra de Deus, que sempre é no sentido de ajudar a igreja, né? A palavra de Deus é a água que você bebe para matar a sua sede. É o pão que te alimenta, que dá força. A palavra de Deus, ela é fundamental, ela é necessária. Jesus diz que sem ele, se nós não alimentarmos bem, nós não vamos ser capazes. Não é não, Mateus? Muito bem. A gente que está sempre ouvindo, falando, ainda encontra dificuldade. Eu fico imaginando aqueles que não estão, aqueles mal alimentados. Eu fico imaginando como que eles sobrevivem. Amém? Então, a mensagem de hoje de manhã foi o quê? Aquele que comete pecado... escravo do pecado. Amém? Quem quiser entender mais um pouquinho sobre o assunto, pega a reunião de manhã e vai ver. Foi muito interessante. Depois, tem muita coisa para falar sobre isso. É um rio de coisas. Agora, à noite, nós vamos falar também, que nós estamos pensando em colocar a mensagem no início da reunião, para que vocês trabalhem em cima dela durante a reunião. O reino de Deus, para alcançar o reino de Deus, é preciso muito esforço. Amém? O reino de Deus, ele é alcançado com muito esforço. Não é fácil. Vocês tenham certeza disso. Quem quiser o céu, vai se esforçar muito para chegar. Amém? Vai ser o reino de Deus, ele é alcançado com muito esforço. Onde é que fica o reino de Deus? Onde é que fica o reino de Deus aqui no quadro? Esse quadro, nós estamos com ele aí muitos dias, trabalhando em cima dele. Onde é que fica? Aonde? Aqui não. Aqui no caminho. Se alguém quiser ser reinado por Deus, tem que vir para cá. Né? Esse reino aqui no caminho, ele é o reino literal de Deus? Não. Então hoje esse reino aqui não é visto. O reino de Deus, na verdade, está aqui. E ele reinará. Amém? E ele reinará. Por enquanto, ainda se faz violência contra o reino de Deus. Por enquanto, ainda se leva vantagem Por enquanto, ainda as coisas acontecem dessa forma. Mas virá um momento em que o reino de Deus literalmente será tomado e os reinos do mundo passarão a ser de Deus. Os reinos do mundo passarão a ser de Deus. Então, nesse quadro aqui, dá para você entender mais ou menos o reino de Deus. Ele está nesse caminho, ele não é visível, esse caminho não é visível. Ele está aqui no quadro, mas ele não é visível. Ele não é, nós não podemos pegar, detectar com facilidade esse reino, não. Jesus disse, se você observar bem, você vai ver. Porque se conhece a árvore pelo fruto, se você perceber, olhar, examinar com cuidado, você vai conseguir ver com seus olhos. Então, o reino de Deus está nesse caminho que não é visível, mas vai chegar um momento em que o reino de Deus virá. Agora, por que nós deixamos ali? Ao entrarmos no salão, cantando, vocês cantavam, vocês louvavam a Deus, etc. E eu comecei também. Ali, então, está o que você quer. Ali está aquilo que você quer. Você estava cantando aí, a não ser que você estava mentindo. Eu ouvi todo mundo cantando. A não ser que era falso o seu canto. O que a gente estava cantando lá? Vamos lá, Toninho. Dá uma chamuscada lá para nós. E todo mundo vai cantar. Quer ver todo mundo cantando. Amém? A não ser que você não queira. Tá lá. Quero beber de ti, ó fonte de Jacó. Quero te conhecer. Para que eu possa ser uma fonte. Boa água, então darei. Você quer isso? Quer? Mesmo? É isso que você quer? Então vamos ver. A hora que você estiver cantando, você pensa um pouquinho, porque se você resolver, você pode parar. Fecha a boca. Eu não quero, não. Esse negócio é muito difícil. Eu não quero isso, não. Isso é muito difícil. Vai dar muito trabalho para mim. Amém? Então, a hora que estiver cantando, se você quiser parar, pode parar. Vai lá. Toninho entra também, eles vão cantar. Ou se eles pararem, é porque eu já sei. Que... Isso é para ajudar a igreja, para ajudar a igreja a entender. Né?
Beber. teu Espírito em mim. Santifica o meu ser, o rio a correr, eu decido beber.
Amém. Amém. Nós queremos tudo isso. Ali, quem tiver tudo isso, está feito, não está? Quem tiver tudo aquilo ali, está no céu. Nós queremos tudo aquilo. Agora, vocês concordam que é muito difícil? Se nós tivéssemos 10% daquilo, eu acho que nós conseguiríamos salvar. Se a gente tivesse 10%. Nós não vamos correr, vamos pelejar para poder ver se a gente alcança 100%. Se for possível, 100% daquilo ali. Você quer ser uma bênção, né? Ó, quero alimentar de Deus, quero beber da fonte. Eu quero Deus. Ali é uma pessoa que, resumindo tudo, ele quer Deus. Quero te conhecer. Eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus. Quero ser uma fonte onde as pessoas possam vir e beber. Né? Eu vou buscar em ti descanso e paz para mim. Por quê? Porque eu ando atribulado, eu ando, às vezes, me esforçando, mas eu confuso muitas vezes. Mas que quanto mais você brilha, mais você é visto pelos inimigos também, né? Aí vem, como Jesus foi muito perseguido, e esses dias nós estamos falando aqui sobre esse caminho. E uma coisa que precisa existir quando a gente entra para começar a buscar tudo aquilo é a cruz, né? É muito bonito ser uma fonte, é muito bonito descansar em Cristo, que flua a bênção da gente, que o Espírito de Deus esteja em nós. Mas nós não vamos conseguir isso se não caminharmos com Deus. Nós não vamos conseguir isso se não entrarmos no caminho, se não tomarmos sobre nós a cruz. Amém? Pegar a cruz. O que significa a cruz? Significa luta, tribulação, significa sofrimento, perseguição, etc. A cruz significa essas coisas. Pega lá o dicionário, você vai ver o significado da cruz. Pena, pena, é o castigo, a pena que nós sofremos. Não se entra no céu sem a cruz, não se entra no céu sem a cruz. Amém? Não podemos iludir, nós não podemos cantar sem raciocinar, sem pensar. Eu quero ser também, tudo aquilo que nós estamos cantando também eu quero ser. Mas é muito difícil. É preciso que realmente a pessoa esteja disposta. disposta. Ela precisa estar disposta. Sabendo da dificuldade, sabendo da luta que vai alcançar, sabendo o que ela está pleiteando. Eu sei o que eu vou fazer, mas eu quero assim mesmo. Eu sei que vai ser difícil, mas eu quero assim mesmo. Eu quero Deus. O mundo eu já tenho, a carne eu já tenho, o diabo eu já tenho. Agora, se está me sendo oferecido o céu, se está sendo me oferecido Deus, eu quero Deus, eu quero o céu. Amém, gente? É mais ou menos por aí. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 19. Versículo 16. Então a mensagem da reunião de hoje é preciso muito esforço para para alcançar o reino de Deus. É preciso muito esforço para ser reinado por Deus. Agora mesmo nós falamos, Deus não reina aqui. Se você quiser ser reinado por Deus, você tem que sair daqui e vir para cá. Você tem que vir para o caminho. Pega a sua cruz, siga-me, aí eu vou reinar você, aí eu vou dirigir você, eu vou guiar você. Eu vou ensinar para você como é que se chega no céu. Eu fui. Eu sei o caminho, eu conheço o caminho. Se você quiser, põe a mão na sua cruz, que não tem como eu ajudar você sem a cruz. Ou seja, sem a sua disposição em pagar, em sofrer o dano, o preço que sobrou para nós. Não foi a nós dado somente crer, mas também padecer. Então sobrou alguma coisa. Nós somos participantes do sofrimento de Cristo. Sobrou alguma coisa para nós. Amém, gente? Mateus então 19, 16. Lê, por favor, Fiano.
E eis que, aproximando-se dele, um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna?
Olha, por aí vocês já entenderam. O que que o menino chegou lá, o rapaz chegou e perguntou? O que eu faço? O rapaz estava perguntando, então, Luquinha, o rapaz estava perguntando o quê? Como chegar lá. Ele não perguntou como é que entrava no caminho, não, né? Ele já perguntou logo como que chega lá. Não foi? Ele pensou assim, como chega lá. Como é que eu faço para ter vida eterna? Aqui nós temos vida eterna? Não. Aonde a gente tem vida eterna? Lá. Quem está lá, já tem vida eterna. Quem está lá, já tem. Quem está no caminho, pode sair do caminho. Mas quem está lá já tem vida eterna. Então o rapaz estava perguntando, o que eu faço? O que eu tenho que fazer? Porque o que eu quero é vida eterna. Vamos lá.
E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos.
Agora volta para lá de novo. No caminho ali tem alguém bom? Aonde você vai encontrar bom? No céu. Então, é outro ensinamento interessante. Outro ensinamento interessante. No caminho não existe. Então, cuidado com aqueles que estão caminhando com você. Cuidado. Cuidado com seu marido, com a sua mulher, com seu filho, com sua mãe, com seu pai, com seu irmão, pastor, seja o diabo que for. Cuidado. Por quê? Só tem bom. Está escrito aí. Só tem bom no céu. Amém? Sutilmente, o diabo consegue iludir, enganar, fazer alguma coisa para tirar a pessoa do caminho. Ou então para dificultar. Botar ele ali patinando, né? Sentado no caminho, sentado no caminho, parado, cansado. Porque se eu estou cansado no caminho, ou do caminho, eu peço a Deus: Senhor, eu não posso parar, uai, eu não posso parar. Renova a minha força. Nós falamos, mostramos hoje de manhã um salmo. Não sei que salmo que foi. Hã? 19, né? Onde Davi pedia a Deus ajuda. Davi era um rei, tinha tudo, bem sucedido. Eu tenho certeza que Davi não tinha metade da dificuldade que hoje o mundo tem. Os dias de hoje, é muito difícil uma pessoa aceitar o caminho. Muito difícil. Porque os dias de hoje, por isso que Deus falou, que nos dias de hoje seria muito difícil alguém conseguir a salvação. Mas nós queremos, uai. Nós estamos birrados aqui, né? Vamos dizer assim, nós queremos. Todo mundo aqui sabe que é difícil. Amém? Todo mundo aqui sabe. E não tem uma reunião que não bate na mesma tecla, mostrando para a gente sempre, né, as barreiras, dificuldades, e renovar, exatamente renovando a sua fé, renovando a sua força, incentivando você a continuar buscando a Deus. Amém? Continua.
Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Amém. Onde é que acontece isso? Aonde é que acontece isso, Soraya? No caminho. No caminho, então, o que é que acontece? Ele falou assim, ó, se queres entrar lá, no versículo 17, no finalzinho, se queres entrar lá, guarda os mandamentos. Aí eu entro no caminho. No caminho eu não posso matar, não posso cometer adultério, não posso. Isso aí é taxativo. Tem coisas que são posso e não posso. Por exemplo, casar. Casamento. É uma coisa que matar não pode, tá? Definitivamente não pode matar. Agora, casar, pode? Pode. Pode? Pode. Mas vai ser difícil, porque o casamento... Hã? É. Aí, nem por causa do casamento, você pode matar. Mas não está escrito aqui, vocês concordam? Não pode matar, não pode cometer adultério, não pode furtar, não pode dizer falso testemunho. Tem coisas como eu disse, não tem meio termo. Amém? É, tolerância, zero. Honra teu pai, honra tua mãe. Honra teu pai, honra tua mãe. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você concorda que quem está fazendo tudo isso já está bem encaminhado? Já está bem na frente da gente. Disse-lhe o mancebo. Continua, filha.
Disse-lhe o jovem. Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me.
Repete.
Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu.
Amém. Jesus não disse, agora no versículo 17, se queres entrar, guarda os mandamentos. E ele disse, um mandamento dele foi, sede perfeito. Porque eu sou perfeito. Arruma um jeito de ser perfeito. Se esforça para ser perfeito. E mais aqui embaixo, no versículo 21, ele fala, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres. Então, está aí um problema. Se nós soubéssemos que o dinheiro ia dar tanto trabalho para nós, se nós soubéssemos que o casamento poderia... Presta atenção, gente. Nós que queremos entrar no céu. Nós que queremos o céu. Se soubéssemos, por que você acha que Jesus não mexeu com o casamento? Por que que você acha que Jesus não mexeu com o casamento, Ramiro? É porque ele queria entrar no céu. Então, quanto menos problema eu tiver, melhor. Então ele evitou tudo aquilo que pudesse ser obstáculo para ele entrar no céu. Concorda ou não? Foi ele que inaugurou esse caminho, foi ele que inaugurou. Então, se nós soubéssemos o problema que ia trazer o casamento para a gente ia fazer tudo para não casar. Mas o tempo passa. O tempo passa. E aí, você não casou, mas passou o tempo. Poderia resolver o problema. Bom, tá. Um outro problema sério. Se nós soubéssemos o quanto de problema nos teria trazer o dinheiro... Nós também evitaríamos mexer com esse negócio. Evitaríamos o dinheiro. O dinheiro hoje, tem dado muito trabalho para nós. Né? Eu até comentei aqui com os irmãos. Eu fui num velório esses dias e lá, não sei se é por causa da hora do velório, a pessoa fica meio sentimental, né? Lá tinha um rico, e ele pegou e falou para mim assim, olha, eu ando com nojo do dinheiro. Eu falei, manda para nós. Manda um pouco para nós lá, que nós estamos numa pinaíba lascada. Mas ele falou, eu ando com nojo do dinheiro. Aí ele disse que o funcionário dele chamou ele e falou assim, fulano, o que é ser rico? Como que a pessoa se sente sendo rica? Aí ele falou, senta aí. Vou contar para você. Aí senta. Eu vou, por pouco que ele não mandou ele embora, o funcionário embora. Mas ele falou, olha, você nunca queira ser rico. Porque não é fácil. Quem está fora pensa que o rico, a vida do rico é fácil. Mas não é mesmo. Não é mesmo. Teve um outro aí que... né, a vida do rico não é fácil. Hã? Aí, tá vendo? É. Não é fácil, concorda comigo? Mas não é. Porque assim, ó... por exemplo, eu tenho certeza que eu não sou rico. Mas muita gente pensa que eu sou rico. E acha que a minha vida... e faz a gente sofrer. Pensa que você é rico às vezes. Mas mesmo que você fosse... o que é ser rico? Quem tem uma casa pode ser rico. Quem tem duas... é mais rico ainda. Quem tem três? É mais rico ainda. Então, a riqueza é o acúmulo de bens. A riqueza é o acúmulo de bens. E uma coisa puxa a outra. Né? Uma coisa está sempre ligada à outra. Vocês concordam que isso dificulta para nós a entrada no céu? Você concorda que a preocupação com o dinheiro dificulta muito a entrada nossa no céu? Se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens, dá aos pobres. Aí a pessoa começa a pensar, mas se eu dou aquilo que eu tenho para os pobres, eu vou fazer o pobre ficar rico. E é um problema sério para ele. Não interessa. Dá para os pobres. Problema deles. Esse aqui é o problema dos pobres. Ninguém mandou eles querer, né? E o mancebo, ouvindo essa palavra, retirou-se triste. Lê, continua, por favor, filha.
E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades.
Aí é o que eu estou falando. O que é riqueza? Tem um versículo que fala, maldito. Localiza para nós aí. Tem coisa que a gente tem que ter cuidado até para falar, né? Mas é impressionante como isso é verdade. E de um modo geral, todo mundo corre atrás da maldição, né? Todo mundo corre da maldição. Riqueza é um acúmulo de propriedade. Quem tem um brinco é dois. Quem tem um sapato, dois, três. Aí, mas nós queremos o céu, nós queremos ali, nós queremos Deus. E nós vamos conseguir, amém? Nós queremos e nós vamos conseguir, nós vamos lutar, nós vamos pelejar, vamos fazer efeito esse mancebo. Nós não estamos matando, não estamos roubando, tal, etc. E nós vamos fazer tudo para que o dinheiro não nos impeça de entrar no céu. Amém? Nós não vamos permitir... que o casamento, que é uma coisa abençoada, uma coisa ótima, nos impeça de entrar no céu. Amém? Nós vamos fazer tudo. Nós vamos ficar com muita vontade de fazer as coisas, mas não vamos fazer. Porque nós colocamos o céu acima. Nós estamos colocando o céu acima de tudo na nossa vida. Continua, filha.
Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus.
Ele não disse que era impossível. Ele não disse que era impossível. O que que ele diz? Que era difícil. Amém? Ele não falou: seu Bruno, você é rico, Bruno. Não? Ainda não. Não. Pois é. Mas você luta o dia inteiro para quê? Trabalhar tranquilo, né? Mas é difícil, foi falado aqui, não quer dizer que é impossível. Não é impossível o casado entrar no céu, não é impossível o rico entrar no céu. É que vai ser mais difícil. Por isso é que Jesus, inteligentemente, evitou, ele evitou o casamento, evitou o dinheiro. O dinheiro, na hora de ter que pagar um imposto lá, etc., ele falou: não, vai lá, tira no peixe, só... Ele não trouxe nem um pouquinho. Pedro poderia dizer assim: eu ponho 10% a mais. Porque depois pode ser que a gente precise comprar um pastel. Não, só veio a quantidade certa de pagar. Só a quantidade certa, paga e não larga isso para lá. E outra vez vos digo.
E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus.
Ou um casado. Eu não tenho nada contra o casamento, vocês sabem, né? Não, o pessoal pensa que eu tenho alguma coisa contra o casamento, mas realmente não tem, olha. Mas eu vejo, a mesma dificuldade. Não é fácil. Não é fácil. Amém? Continua.
Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se?
Aí, pronto. É a pergunta que você também está fazendo agora. Lê aí. Não fica olhando para mim, não. Lê. Lê de novo, filha.
Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se?
Pronto. É como se ele estivesse aqui hoje falando as mesmas coisas. E se eu estivesse aqui hoje, ele ainda ia ser mais franco do que a gente está sendo. Ele ia ser mais franco. Eu falei para vocês, eu disse para vocês. Amém? Mas, olha, não desanima, não. Não desanima, não, porque é possível. É difícil. É. Mas aí nós vamos fazer, como é que é? É mais fácil passar. O Silvano muda esse negócio aí. Mas é mais fácil o camelo passar pelo fundo da agulha. Então a gente vai ter que arrumar uma agulha bem grande para facilitar a passagem do camelo, né? Quem poderá então se salvar? Jesus, olhando para eles, disse: aos homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então o que que nós vamos fazer? Hã? Isso. Então você vai se esforçar. Amém? Se você vai, o esforço que vai ser necessário a gente fazer. Nós citamos apenas dois grandes problemas. Quais foram? o dinheiro e o casamento. São dois grandes problemas que nós citamos, que vão ser obstáculos, vão ser coisas difíceis de superar para nós chegarmos lá no céu. A Bíblia diz que o dinheiro é a origem de todos os males. Então não tem nenhum mal que se você não for lá, você não vai chegar lá no dinheiro. É o dinheiro mesmo, não é o amor ao dinheiro não. É o dinheiro mesmo, amém? Tem gente que fala, o amor ao dinheiro, mas eu não amo o dinheiro, não ama? Você ama só sua mãe, né? Gostar, amar é gostar e gostar muito. Deus falou, busca, se você buscar o reino de Deus, como você busca o dinheiro, você estava no céu já, amém? Busca o reino de Deus como você busca o dinheiro. Busca Deus como você busca o dinheiro. Se nós fizéssemos isso, nós já estaríamos, já tinha passado lá do céu. Estava lá em Marte, Júpiter, por lá. Já tinha passado do céu. Nós gostamos demais de dinheiro. Nós amamos o dinheiro. Amém? Ou não? Por que você gosta tanto do dinheiro? Porque você precisa do dinheiro para poder satisfazer os seus desejos, as suas vontades. Aí o que Jesus fez? Ele renunciou à sua vontade e falou, eu vim ao mundo não para fazer a minha vontade, a vontade de Deus. Deus precisa de dinheiro? Não, mas nós precisamos. Por quê? Porque para satisfazer os nossos desejos. Aí eu me caso. Eu preciso satisfazer o meu e o da mulher. Eu lembro, né? Hoje de manhã aqui, quando eu parei de fumar, a Milce fumava. Aí eu levantei de manhã e falei, a Milce, eu não fumo mais. Eu parei, eu entendi que eu preciso parar, parei de fumar. Ela falou, pois é, mas não me deixa faltar cigarro para mim, porque eu não vou parar. Então, eu precisei de arrumar dinheiro, não para comprar o meu, mas para comprar o dela, que era o desejo, a satisfação dela. O que mexe com droga, ele pega tudo que for da mãe, do pai, etc., tal, para poder satisfazer o seu desejo. E o seu desejo custa dinheiro. Tudo que nós queremos, que é uma satisfação nossa, custa dinheiro. Nós queremos as coisas facilitadas, nós queremos, e parece que a gente às vezes quer enganar, iludir, mas todos nós sabemos a dificuldade que é. É impossível? Não é impossível. Eu quero mostrar que é difícil, é muito difícil. O inimigo consegue nos escravizar e fala assim, lança fora o escravo com a sua... Lança fora a escrava com o seu filho. Lança fora o escravo. Uma das coisas, por exemplo, que nós... sabemos que nós somos escravos, é do dinheiro. Está aí uma dificuldade que você vai encontrar para lançar isso fora. Concorda? Aí o discípulo também, como nós, atônito, como é que é? espantados, falam, meu Deus, então como é que vai fazer? Não é impossível, é possível, conversa com Deus, luta contra o pecado. Não deixa o pecado destruir você. Luta contra o pecado. Luta contra o pecado. Amém? Continua, filho, por favor.
Então, Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos?
Repete.
Então, Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, eis que nós deixamos
bem, bem forte. Então, Pedro, tomando a palavra, disse-lhe. Engraçado, o homem é sempre pressionando Deus, né? Sempre. Eis que nós deixamos tudo. Ele quis dizer isso, o quê? Que ele já tinha conseguido deixar tudo para seguir Jesus. Aonde que Jesus estava? Jesus já estava no caminho. Pedro foi chamado e ele deixou tudo para seguir Jesus. Porque não tem como a pessoa seguir isso aqui. Eu lembro, gente, de uma... lá no começo da reunião, no começo das nossas reuniões, quando Deus começou falando, já falava sobre isso, já falava sobre essas coisas, né? Eu lembro de uma irmã que foi um sonho que teve dela viajando no trem e com um punhado de malas. Mas aí, de cada estação que ela passava, ela desfazia de uma mala. Se ela tinha 5 malas no começo, na primeira estação ela já desfez de uma, ficou com 4. Na outra estação ela desfez de outra. E também eu entendo hoje que da mesma forma a gente faz. Que na medida que nós vamos seguindo a Deus, a gente enche de sacola, de coisa que a gente fala assim, não, isso aqui eu não posso deixar agora, isso eu não posso deixar agora, isso eu não vou conseguir deixar agora. Mas nós vamos deixar, lá na quinta, na décima estação, nós vamos deixar. Amém? Nós vamos jogando as sacolas fora. Tudo aquilo que se torna pesado para mim hoje, eu procuro evitar. Assim é que é o caminho. Por isso é que nós falamos que a pessoa que está no caminho não está no céu, não. Ela está no caminho, ela pode sair. Como aconteceu com alguém que numa da estação viu alguma coisa, desceu, e foi uma coisa à toa, a Paula está até lembrando ali, foi uma coisa à toa, foi chocolate. Ela desceu. Estava no trem, viu um chocolate lá na vitrine lá e ficou, gostava demais de chocolate. Você pensou, um homem vem na estação, nós os homens vem para a estação. Aí, você desce da estação para poder socorrer às vezes alguém que está lá embaixo, né? E perde o trem. E ela desceu para poder comprar o chocolate e o trem partiu. Continua, por favor, filha.
Jesus disse-lhes, em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel.
Então, olha aí, outro ensinamento. O que Jesus falou para ele? Que a igreja iria julgar o resto do mundo. E para que nós possamos julgar, eu preciso ser justo. Para mim condenar, eu preciso estar limpo. Para mim falar do outro, dizer para o outro, olha, você não pode entrar aqui desse jeito. Eu preciso estar sem pecado. Então, Jesus também aproveitou a ocasião para mostrar para ele, vocês que deixaram tudo, quando chegar lá, vocês vão estar numa posição mais destacada do que os outros. Vocês vão assentar em tronos e julgar o resto do mundo. Não é só a igreja que vai chegar lá. Nós estamos falando agora só da igreja. Nós não estamos falando da salvação comum. Nós estamos falando do reino de Deus. Das pessoas que estão sendo chamadas para assentar lá no trono e julgar, ué. Pode ser que, não sendo salvo pela fé, pela graça, você, no juízo final, consiga a sua salvação. Mas, no momento, nós estamos falando daquelas pessoas que vão ali, aquelas pessoas que realmente, isso que nós estávamos cantando. Eu não quero só. Aí Pedro perguntou, Senhor, e nós? E nós que conseguimos deixar tudo? Nós que conseguimos. É como se ele dissesse assim, vocês são a igreja, vocês são a noiva, vocês são o povo de Deus. Vocês adquiriram o direito. Está lá, Senhor, quem são estes, Senhor? Ele disse, são aqueles que vieram da grande tribulação. Lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Ou seja, comeram o pão que o diabo amassou com o rabo, né? Buscaram a Deus e adquiriram o direito de estar aqui. Quem são estes, Senhor? São os que vieram da grande tribulação. E lavaram as suas vestes. Chegou lá com a roupa branquinha. Chegou lá impecável. Eu sempre digo, gente, as escrituras, ela não tem nenhum prazer em nos iludir. Ela abre os nossos olhos e mostra para nós a grande dificuldade que é. Mas sempre nos dá também uma esperança de que é possível.
Continua. E Jesus disse-lhe, em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna.
Mais uma vez.
E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna.
Amém? Pronto. Amém? Qual é a mensagem de hoje? Mais uma vez, fala aí no microfone, filha. Hein, filha?
Que é preciso muito esforço para entrar no reino de Deus.
Mas mesmo assim você quer?
Quero.
E o Ítalo? Pergunta para ele.
Quero também.
E se o Ito não quiser?
Eu continuo querendo.
Vai ser uma briga, né? Vai ser um negócio, vai ser difícil. Aí vai ser o jugo desigual, né? É, pega Mateus 18, volta um pouquinho aí. Mateus 18, 8. Mateus 18, 8 e 9. Mateus 18, 8 e 9.
Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançados no fogo eterno. E se teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que tendo dois olhos, seres lançado no fogo do inferno.
E agora? Olha o esforço. Olha o esforço que precisa ser feito. O seu olho está te atrapalhando. O que, que Deus falou? Olha, eu nunca vi uma pessoa arrancar o olho por causa do céu. Nunca vi. Eu nunca vi ninguém arrancar um dedo por causa do céu, não. Nunca vi. Mas ele deixou claro que é melhor entrar sem o olho. Porque eu vou receber o novo corpo, eu vou receber a vida eterna. O meu corpo não virá para mim faltando um olho. Isso é para mostrar para nós o grau de dificuldade. O teu olho está te atrapalhando. Não é brincadeira, não. É brincadeira? Será que isso aqui está escrito aqui para poder brincar com a gente? Não. É para mostrar para nós o grau de dificuldade. O teu olho está te atrapalhando? O seu pé? A sua mão? O que está te atrapalhando? Procura largar isso para trás. Procura tirar esse empecilho antes que esse olho vai te lançar no inferno. Amém? Você leu o quê, filha? 8, hein?
8 e 9.
Você leu os dois? Entrar na vida coxo, aleijado, faltando um pé, faltando a mão, etc., do que não entrar. Pega um outro versículo também, 13. Mateus 13. Versículo 22. Não, Mateus 13, 44. 13, 44. Casa, casa. Mateus 13, 44.
Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo.
O que significa isso? Então você vai, vou dar um exemplo. Aí você passa ali numa concessionária, vê um carro bonito, uma coisa e tal, e fica encantado. E quanto é? Qual o preço desse carro? X. E você não tem o X. Mas você fica tão entusiasmado com o carro que você volta, vende alguma coisa, junta mais alguma coisa, né? E acumula o dinheiro suficiente, vai lá e compra o carro. Por quê? Porque você gostou. Você achou muito bom e ficou impressionado e etc. Eu vou comprar esse carro. E foi, e juntou todo, fez todo o possível, foi lá e comprou o carro. Não é assim? O reino dos céus é semelhante há um tesouro no campo em que o homem achou. Você, o carro era o tesouro. Você achou aquilo que você nunca tinha visto, coisa semelhante. E falou para o homem lá, ó, guarda esse carro, esconde ele, que eu vou arrumar o dinheiro e venho buscar. Não vende para ninguém não, pelo amor de Deus. Eu venho buscar esse carro. Foi e arrumou o dinheiro e foi lá e pegou o carro. O reino dos céus, Deus falou, é a mesma coisa. Se você não considerar o reino dos céus coisa importante, se você não considerar a salvação coisa importante, se você não considerar a vida eterna coisa importante, você não vai ter coragem de vender um biscoito. Você não vai ter coragem de desfazer de nada para adquirir o reino dos céus, não. Você vai falar assim, ó, se Deus quiser, me salva, o problema dele. Ninguém mandou ele arrumar essa confusão? É. Então, o reino dos céus é semelhante a uma pessoa que acha que realmente eu não posso perder o céu por nada. Então eu vou andar a segunda milha, eu vou sofrer o dano, vou me sacrificar, mas eu não perco esse céu. Porque eu considero o céu coisa importante. Qual o esforço que alguém vai fazer se ele não considera aquilo importante? Então ele fica só na conversa mesmo. Está muito bom, entra por aqui, sai por aqui. Não dá um passo. Ele não dá um passo. Vocês entenderam? Ou eu não expliquei? Adriana, explica para mim o que eu expliquei. O que você entendeu o que eu expliquei?
Explicar a comparação que o senhor fez ficou bem explicado, assim, né? Porque quando a pessoa ela vê uma coisa e ela deseja aquilo, ela se desfaz de várias outras, às vezes, para juntar o recurso para conseguir adquirir aquilo que ela queria, que ela teve aquela vontade de adquirir. E o reino de Deus, se a pessoa também não tiver essa vontade, ela não vai se desfazer de nada.
Se ela não considerar, né, o reino de Deus, o céu, a salvação, coisa importante, ela vai fazer algum esforço, gente? Não vai, mas não vai mesmo. Não vai deixar pai, mãe, mulher, casamento. Não vai deixar nada. É preciso, então, Deus falou, o reino dos céus é isso. É alguém que encontrou uma coisa boa. Achou bom, escutou, ouviu. E trabalha. Ele trabalha no sentido de adquirir aquilo que ele viu. Amém, gente? Ou não é isso? Então, o reino dos céus será alcançado com esforço. Eu vou comprar esse carro. E então eu vou me esforçar, eu vou lá, tiro o dinheiro no banco, tomo emprestado, pego não sei o quê, etc. Mas eu vou lá e compro o carro. O reino de Deus, você, ninguém vai achar o reino de Deus se ele não considerar importante. Amém? Amém. Eu prefiro morrer. É como se Jesus dissesse, eu prefiro ser infeliz. Porque muitas vezes a gente não troca a felicidade da gente pelo céu. A gente não troca. Eu quero ser feliz. Eu conheci uma pessoa que falou, se Deus quiser me dar alguma coisa, tem que ser aqui. Depois que eu morrer, eu não quero mais não. Obrigado, filho. Então, renunciar às coisas, sofrer as coisas aqui, é a cruz. É a cruz. Mas você faz tudo isso por quê? Por causa do céu. Eu não quero perder o céu. Mãe. Eu não quero perder, eu não vou perder o céu. Está vendo? Então o reino dos céus, o céu, exige de você um esforço. E eu volto a repetir. Se você não considerar a coisa importante, e Deus falou, né? Você tem que querer buscar. Assim como, por que que nós consideramos dinheiro coisa importante? A gente considera a riqueza aqui no mundo coisa importante. Nós consideramos os bons negócios que nós fazemos coisa importante. E é por isso que a gente se esforça. Amém? Amém. Quer falar alguma coisa, Alisson? Não? Romé, quer falar alguma coisa? Rudá? Toninho? Não, mas eu fico triste. Depois de eu falar tanto assim. Godoy, quer falar alguma coisa, Godoy? Não, não. Ah, não, mas... Quem quer falar alguma coisa? Ajudar. Para nós encerrarmos, para nós encerrarmos. Leva lá, Gustavo, para o Godoy lá. Ele está doido para falar um negócio lá. Lá e atrás tem o Neto, tem o Vitor, tem o Nunes, a Divina. Deu para entender, Godoy? Você concorda, Godoy?
Concordo.
Aí pronto.
É. Estava falando aqui para a Joana assim, que a nossa situação é muito difícil. Né? Porque nós somos daqui, a gente é carne, né? Você vê as coisas do mundo como se fossem as coisas mais importantes para você. Então você acaba esforçando para poder conseguir as coisas do mundo, que você entende que são importantes, né? Tem valor para você. Aí você, de repente, encontra, né? Deus começa a falar com você. E essas coisas começam a vir para você. Só que é uma luta muito grande dentro da gente, porque você é daqui, né? Você é daqui. Porque é muito difícil você deixar as coisas aqui. Você estava falando, né, aí no caminho, por exemplo, casar. Não sei o que tal. Todo mundo quer casar. É difícil. Dinheiro. É impossível aquele que não gosta de dinheiro, né? Matar. Adultério, nem pensar. Não, você vê a situação, né? Por isso teve um assim, olha, impossível.
É
impossível. Realmente, se você for olhar dessa forma, é impossível você chegar no céu. Agora, Jesus falou assim, olha, é impossível ao homem.
Isso.
Eu acho que é aí que a gente erra muito, porque você vê as pessoas lutando demais como homem, querendo fazer um jeito para entrar no reino de Deus.
Isso.
Né? A situação por exemplo, da igreja no mundo hoje, né? As coisas, vamos dizer assim, o mundo religioso.
É querendo comprar o céu.
Exatamente.
Comprar o céu.
Exatamente. E não é, a gente vê que, eu fico vendo assim, Deus quer mostrar isso pra gente primeiro, pra gente entender a situação primeiro.
Isso.
Aí é impossível aos homens, mas não é impossível a Deus.
A Deus.
É. Esse fato de você chegar até Deus, você chorar no pé de Deus, você pedir a ajuda de Deus, eu acho que Deus está querendo é isso. A gente entenda isso. Pra gente começar a fazer isso. Esse negócio, vai vendo que tudo que tem, vendo nada. Você pode ter um sapato, velho, que você não dá.
Mas é isso mesmo.
Não adianta. Ah, rico, não sei o quê. Tava falando, não existe mais pobre no mundo.
Isso.
Acabou esse negócio de pobreza. Todo mundo tem. Tá certo. Uns tem
menos,
poucos,
mais.
Outros tem um pouquinho. Mas se você for fazer como se diz assim, o degrau, sei lá, a classificação,
a escala,
você vai ver que não tem pobre mais, não tem, não
é.
O cara tem, nem que seja uma coisa. Pobre era Jesus, não tinha nem a roupa, né? A roupa dele era dada. Nessa situação, acho que não tem ninguém. Então a gente vê assim, pra nós tá muito difícil mesmo. A única solução pra nós é o quê? Deus fazer algo por nós. Né?
Então o que que Jesus fez? Aproveitando aqui, então, o gancho do Godoy. Jesus fez orações e súplicas, deixando para nós também, não adianta eu esconder do problema. Eu tenho que enfrentar o problema. Eu vou fazer orações e súplicas, eu reconheço. O Godoy falando do problema do sapato aí, Godoy. Eu acho que eu tenho uns 4 ou 5 pares de sapato. Tem um sapato para ir no casamento. eu tenho um sapato para ir no casamento com um sapato marrom e um sapato preto para ir no casamento. Depende do casamento. Ou então, né? Aí eu tenho mais um sapato que eu uso durante o dia, um que eu venho para a reunião. Quatro, parece que eu tenho quatro ou cinco. Aí, teve uma pessoa essa semana, e eu já falei para a Milson, falei, tem uma pessoa que eu preciso dar, eu preciso levar para ela, calça do mesmo número que eu calço. E eu preciso levar umas camisas para ele, que eu tenho umas calças para ele. Aí eu olho lá, e vou passando as camisas, assim, ó, essa não, essa não, essa não. Cheio de camisa lá. E você não acha. Aí se eu for levar, eu fico pensando assim, eu vou escolher essa porque eu vou mostrar para a Mirce, né? Primeiro. Eu preciso do aval da Mirce. Porque senão eu vou arrumar uma encrenca maior ainda. Se a pessoa, se a Mirce vê a pessoa vestida com a minha camisa, eu falo, aquela camisa não é sua? Aí foi arrumar um sapato, Godoy, para poder pegar. Eu não achei um sapato. E o que que Deus fala? Quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem. Então, é como o Godoy está dizendo, a gente vai levando as coisas, vai ficando cada vez mais duro, vai ficando cada vez mais, achando mais difícil, achando mais escravo, mais preso na coisa. E quando Deus nos testa, prova, você percebe a dificuldade que você tem. Você você percebe, né, que realmente, se Deus nos provar, nos experimentar, nós vamos encontrar dificuldade. Não, Godoy? Então é verdade isso que ele está falando aí, é verdade. Então, e se for analisar o pé da letra, é impossível. Então eu vou dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem piedade de mim. Eu vou reconhecer, fala o Senhor, olha, Paulo chega e reconhece, fala, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero isso eu faço, eu penso que eu sou uma coisa, na verdade eu não sou. Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Que dia que eu vou ser capaz de fazer como Pedro fez? Então eu tenho que pedir a Deus. Só sobra para nós, meu filho, a oração, a súplica, o reconhecimento. Se o céu for importante para nós vamos orar. Nós vamos pedir a Deus. Não vamos ficar achando que já alcançamos. Deus, tem misericórdia de nós. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal. Abre os nossos olhos. Tenha liberdade para falar. Porque às vezes a gente... acho que o único lugar onde realmente se fala abertamente, eu acho que, eu não vejo outro lugar a não ser aqui. Não ficar arrumando palavra para poder pregar, ficar arrumando para não ofender ninguém. Não. Aqui nós falamos o que Deus manda falar. A prova de que Ele manda são as visões, são os sonhos, as coisas que estão sendo encaminhadas. Amém, Godoy? Amém. Passa para outro aí, Godoy. Quem quer? João Pedro. Gabi? Não. Não quer não? O Estevam, quer não, Estevam? Não? Então passa para outro aí, Estevam. Aqui o Vitor, o chamo Newton. Ah, não, gente, é só para poder dizer mesmo. Ou então você não é. Pega esse aqui, filho.
Amém. Amém, irmão. Então, eu vejo assim também, que o senhor deu o exemplo do carro. Quando o sujeito quer comprar o carro, ele faz qualquer negócio. Ele pega emprestado, vai no amigo, vai não sei aonde. Porque ele quer demais aquele carro. Né? Exemplificando. Então, assim, se a gente não entender que o reino dos céus é importante, então nós não vamos correr atrás também, não. Então, acho que uma coisa que Deus tem que levar a gente a entender que o reino dos céus é importante. Isso. Que buscar o reino de Deus é mais importante. Como o senhor falou lá, o cara achou lá o diamante lá e comprou o campo. Ele lançou a rede, escolheu lá os melhores peixes, o resto ele jogou fora. Então, entender o reino de Deus, eu acho que é uma das coisas mais importantes que a igreja tem que buscar, porque senão ela não vai valorizar o reino de Deus. Porque às vezes a gente vem aqui porque, sei lá, você tá aflito, quer livrar da aflição, você está doente, quer livrar da doença, você está quebrado, quer ficar rico, né? O dinheiro sempre entra. Então você fica buscando a Deus para essas coisas, para Deus resolver os seus problemas. Isso. Enquanto que Jesus ensinou a buscar...
Exatamente, a questão da nossa... Não é a vontade de Deus que a gente realmente quer fazer. Nós queremos Deus para nos ajudar a fazer a nossa vontade. Ajudar a gente, fazer a nossa vontade.
Mas aí, o senhor falou aí, que tanto que o céu é importante para você, que tanto que o reino de Deus é importante para você. Então, às vezes, para mim não é, então eu venho levando, venho aqui, vou aqui, vejo o Vitor, achei ele engraçadinho, gosto de conversar com ele. Eu estava conversando com o Lucas esse dia, a gente vem por causa da vida social da igreja, que todo mundo conhece todo mundo, é bacana. Mas e o reino de Deus, onde é que fica? Ele é importante para mim ou ele não é importante? Então eu preciso buscar a Deus para isso. Eu me ensina a ver a importância do reino de Deus na minha vida.
Amém.
Me ensina a entender que depois que eu morrer aqui, a vida não acabou, não. Né? Se eu não buscar o reino de Deus, se eu não encontrar o Senhor, se eu não achar o Senhor, eu vou para outro canto, eu vou lá para o inferno, lá vai ser ruim para danar. Né? Então é isso, acho que o prazer está em descobrir o reino de Deus para eu poder buscar o reino de Deus. Senão eu não vou buscar, não. Eu vou ficar levando essa vidinha aqui de qualquer jeito.
Amém. E o Gustavo, o que ele pensa? Pergunta para ele. Você. Não, você que carrega o microfone também pode dar a sua opinião. Quem quer ouvir a opinião do Gustavo? Vai, Gustavo. O Gustavo que nem sabe se existe reino dos céus. Não, Gustavo? Amém. Amém. Deus lhe pague, Deus abençoe. Amém, gente. Então, o reino de Deus existe... Assim como o reino do diabo existe. Nós não estamos sofrendo aqui para danar? Deus está nos oferecendo o céu. A vida eterna.
Eu não ia falar, não. Eu estava falando para o Valmer aqui, o senhor para economizar a pregação, o senhor faz só essa do dinheiro, porque essa do dinheiro, ela engloba tudo. É. Mulher, casamento,
casa,
negócio de filho, casa, de vaidade, usura, de tudo. Tudo é dinheiro. Eu não sei quando que o dinheiro entrou no mundo... Deve ser na época da maçã lá, com Adão e Eva. Só sei que rebentou com o mundo. Rebentou. Porque o que destruiu esse mundo, a violência, morte, tudo é... Estava brincando com o Toninho. Falei, Toninho, fica pobre. Nem a sua mulher quer você mais. A nossa mulher não quer a gente mesmo, porque não dá certo mais. Se você quebrar, aí começa todo aquele problema. Quebrar, que eu digo assim, não tem dinheiro para pagar a escola, não tem dinheiro para pagar a selva, não tem dinheiro para pagar a saneago. Vai virando um negócio, vai virando uma confusão dentro de casa. Eu não estou passando por isso não, gente. Minha selva está em dia. Minha saneago está em dia também. Não chegou nesse ponto, não. Mas também não está longe, não. Entendeu? Mas o dinheiro realmente, que nojo. Que nojo. Eu queria falar para o senhor também que é o seguinte, a riqueza, o acúmulo de bens, de propriedade. Mas a riqueza, ela é um comparativo, ela não é um superlativo, ela é um comparativo. Tem que existir um mais pobre para que exista um mais rico.
Isso.
Entendeu? Então, a mesma pessoa, ela é rica
em relação...
em relação a outra. E ela é pobre em relação a outra.
É, isso.
Entendeu? Então, assim, eu sou mais rico que o Daniel. E sou mais pobre que o senhor. Então, eu sou os dois ao mesmo tempo. Eu sou pobre e sou rico. Entendeu? Então, eu arrumei mulher. O Daniel, não. Por quê? Porque o Daniel não tem dinheiro. Eu tinha mais que ele, arrumei. Mas se ele quiser ficar com a minha também, não tem problema, não. Eu empresto para ele. Né? Então, é assim. O dinheiro, pai, realmente... Só Deus mesmo para mudar. Se a gente não mudar essa natureza, eu não creio que essas pessoas que não tem o cartão de membro aqui da cooperativa vai pensar igual a gente, porque realmente só Deus para mudar a nossa natureza, porque só assim, porque você sem dinheiro, você não faz as suas vontades. E aí, quanto mais dinheiro, mais você faz suas vontades. Claro. Mas, comentando com o Valmé, o Neymar, que coisa feia aquele Neymar, é feio demais. E os carrão que aquele cara tem, aí, consequentemente, as moças que rodeia, o glamour que rodeia, tudo ali rodeia em torno de dinheiro, desse dinheiro. E amanhã cedo nós estamos acordando atrás do dinheiro.
Tem que pagar, tem que comprar,
tem que comprar, vender. Tem que vender, então, e é negócio.
Pois é, lá nos dias de Noé, o que acontecia? Compravam, vendiam, casavam, dava-se em casamento. Deus falou, como foi nos dias de Noé, será a volta do filho do homem. Comprando, vendendo. Realmente é um tumulto a vida da gente nesse sentido. É um tumulto a vida da gente nesse sentido. Agora, não é impossível. Então, se nós todos começarmos a orar para Deus nos libertar, Deus proverá. Não, eu nem sei como Deus vai fazer. Mas Deus vai fazer alguma coisa. Ou está fazendo. Ou talvez já esteja fazendo. Amém? Tem como? Tem. Deus sabe que tem. Porque não tem nada que Deus não possa fazer. Mas, sem oração, eu acho que a gente não consegue, não. Então é, Senhor, oração, pedir a Deus para nos libertar. Porque se existe um espírito forte em relação a isso, em relação a nós, que é capaz de nos escravizar violentamente, é... o dinheiro. Como o Alas falou, tudo acaba se ligando ao dinheiro. Mas é muito difícil. Que coisa horrível. Tem que incomodar mesmo. Amém? Amém, Jesus, Pai nosso que está nos céus. Senhor, nós te agradecemos por tudo. Te agradecemos por tua bondade e pela tua misericórdia. Eu sei que para nós essas coisas são impossíveis. Parece que foi fácil Pedro deixar o barco e seguir o Senhor. Não foi, como não tem sido para nós, meu Deus, e nós entendemos que realmente o reino dos céus, que o Senhor nos tem mostrado através das reuniões, o Senhor nos tem convidado, mostrando para nós o céu, mas também não esconde a dificuldade que nós vamos ter. Mas é com essa fé, é crendo que o nosso Deus que nos chamou, Ele nos chamou porque Ele sabia que nós seríamos capazes. Ele nos convidou porque Ele viu em nós disposição, vontade. Na verdade, o Senhor também nos ajudará. Nos ajudará a vencer não só esse, mas muitos outros obstáculos que porventura surgirem. Está bem clara as escrituras. E nós reconhecemos perfeitamente, Senhor, como os próprios irmãos disseram, que é sem a ajuda do Senhor, realmente nós não vamos chegar. O Senhor, então, é o nosso Salvador, o nosso ajudador. Que nos momentos de louvor nós sejamos capazes de louvar o Senhor, de agradecer o Senhor, porque o Senhor nos tem realmente feito grandes coisas. Amém, Jesus. Amém. Abre bem, Senhor Deus, os olhos do nosso entendimento. Amém.
Está bem vivo, está olhando pra mim. pagar promessa.
Jesus Cristo já morreu por nós e a vitória já é certa. Não se ilude com esta vida.
O caminho é Jesus.
Levante agora, levante agora e tome a sua cruz. Jesus é, Jesus é. Jesus Cristo já morreu por nós e a vitória já é certa. Não se ilude com esta vida, o caminho é Jesus. Aleluia, levante e tome a sua cruz. Aleluia, Jesus é. Não existe outro Deus
mais forte que o meu.
Jesus é.
Só um minutinho ainda, sentado, por favor. Eu preciso só dar um aviso aqui. E a gente...